atenção, mas os discípulos de Jesus estavam distraídos, querendo achar respostas para tudo. Quem pecou? Quem pecou foi ele, foi os pais, para que ele ficasse assim? Quantas vezes nos pegamos distraídos, nos perguntando: Senhor, por que dessa luta? Por que eu estou passando por essa situação? Qual o motivo de eu passar por essas dificuldades? Por que isso está me acontecendo? E ficamos distraídos, querendo respostas, quando temos que entender que o Senhor age no meio das circunstâncias desfavoráveis, que o Senhor tem propósito para tudo nas nossas vidas. E nós ficamos nos perguntando, como os discípulos: quem pecou? Por que aconteceu? Por que estou fazendo isso? Senhor, por que? Se eu estou fazendo tudo correto? Se eu contar para você as inúmeras pessoas que um dia pararam de ser fiéis a Deus, falou assim: ó, pastor, eu estou sendo fiel a Deus, olha o que me aconteceu, a partir de agora não faço mais. A vida prosperou depois disso? Não, só foi para o fundo. E nós queremos ficar querendo achar respostas para tudo. E Jesus diz para os seus discípulos: é dia, é agora, é a hora, existe uma necessidade, vamos curá-lo, não vamos ficar perdendo tempo com isso, procurando respostas, mas é a hora, é agora, porque chegará a noite onde ninguém mais poderá trabalhar, porque enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Quem está entendendo até agora, diga amém. Não se distraia, diga para quem está ao seu lado de novo: não se distraia. Nós não podemos perguntar por quê, mas para que, Senhor, essa situação? Para que essa dificuldade? Qual o propósito o Senhor tem nesta luta? Nós não podemos ficar perdendo tempo, distraídos com isso. E o segundo ponto que eu coloquei, que nós não podemos ficar distraídos, é com os nossos sonhos e os nossos projetos. Agora alguém vai dizer assim: pastor, você está dizendo que eu não posso estar preocupado com os meus sonhos, com os meus projetos? Sim, você tem que estar preocupado, você tem que estar dedicado neles, porque é tempo de avançar, é ano de dupla bênção sobre nossas vidas, de porção dobrada do Senhor, mas para isso, não se distraia, não tire os olhos de Jesus. Olha o que diz em Atos 1, versículo 6 a 8, diz assim: aqueles pois que se haviam reunido, perguntaram dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos se estavam perguntando para o Senhor Jesus. Jesus tinha um propósito, ele tinha uma missão enquanto esteve aqui. A missão de Jesus era preparar um caminho para nós. A missão de Jesus era a salvação, era nos tirar do poderio do inimigo. Essa era a missão de Jesus, mas sabe o que os discípulos queriam? Quando o Senhor vai estabelecer talvez uma revolução, vai estabelecer uma guerra, vai devolver todo o poder a Israel? Esse era o desejo do coração dos discípulos, eles estavam ali. Mas os planos do Senhor sobre nossas vidas são muito melhores que os nossos. Mal sabiam eles queriam que fosse estabelecido um reino ali, naquele tempo, na Israel terrena, ali. Mas o Senhor estava preparando um caminho para nós, um caminho para mim, um caminho para você, um caminho para a sua família. Os planos do Senhor serão melhores que os deles. E por que eu estou falando isso? Pastor Ada está ali. Quantas vezes ouvimos na rede de jovens: agora é meu tempo, eu preciso aproveitar esse tempo não volta mais, agora é o tempo de eu fazer a minha faculdade, estou deixando tudo, é tempo disso. Agora ouvimos na rede de homens: agora nós temos filhos, não temos tempo, é muito corrida a vida. Se ele soubesse que agora que tem filhos, ainda mais ele não pode se distrair. E estamos às vezes até por causa das bênçãos, até as bênçãos nos distraem. Quantas pessoas, se eu perguntar aqui, a maioria de nós vem a Jesus pelas dificuldades. As dificuldades colocaram a nossa atenção em Jesus, mas as bênçãos acabam às vezes nos distraindo. aí não achamos tempo. Então não se distraia. Não se distraia. Amém? Terceiro ponto. E eu achei, lendo essa passagem, vi Jesus, como o Senhor é maravilhoso e sábio. Algo que nós não podemos estar distraídos é com a vida dos outros. Repita comigo, a vida dos outros. Olha o que Pedro diz a Jesus, é muito ousado esse Pedro mesmo. E levou ali uma chamada de atenção de Jesus. E essa chamada vai ser para mim e para você nessa manhã, amém? João 21, no versículo 20 ao 22, diz assim: Pedro, voltando, se viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é esse que há de te trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa tu? Que te importa a ti? Segue-me tu. Pedro estava dizendo mais ou menos assim: Senhor, e esse aí, que o Senhor diz que é importante, que o Senhor ama, e esse aí, que parecia um menininho, colocando a cabecinha no seu peito, quando o Senhor anunciava que seria traído, e desse aí, o que vai ser feito? Esse aí que fez aquela pergunta, talvez na hora errada, o que vai ser feito desse aí? E Jesus responde para ele: o que que a vida dele te diz respeito? Segue a mim. Quantos entenderam isso até aqui? Jesus, segue-me a mim, segue-me tu. Jesus está dizendo: olhe para mim. E nós ficamos distraídos, olhando a vida de pessoas, dizendo: olha só, estava na igreja, estava lá adorando, louvando, e olha aqui, está no pecado, olha, o que que adianta isso, estou saindo da igreja. Olha, a vida daquele outro, parece que nada vai para frente, estamos distraídos, em vez de cuidar da nossa vida, ficamos apontando o pecado desse, o pecado daquele, mas não olhamos para nós. E o que é pior? A vida de comparação. Estamos distraídos com a vida de comparação. Como isso tem pegado as famílias, e todo mundo acha que a vida de cada um é aquele pequeno momento que ele tira uma foto, faz um vídeo, coloca no Instagram, e você pensa que a vida da pessoa é só aquilo, que ela não trabalha, ela não come, ela não respira, não lava roupa, não toma banho. E não entende que às vezes é uma semana toda de luta, de trabalho, para ter um pequeno momento de vitória. E que ela aposta, e às vezes você olha e acha que aquilo ali é só aquilo. E aí você começa a olhar para o teu casamento. Puxa vida, meu casamento não é assim, meu marido não é assim, ele não me leva a passear, parece que eu não tenho essas coisas. E começa uma vida de comparação, distraído, e esquece o quanto Deus já te abençoou, o quanto você é abençoado. E você acaba se distraindo. E Jesus diz assim: não olhe, olhe para mim. Pedro, deixa ele. Se eu quiser que ele fique, no mais que Jesus queria, porque tentaram matar João de todas as formas possíveis, e João quase que fica para a semente. Porque assim quis Jesus. Jesus diz para Pedro: Pedro, não se importa com eles, segue-me tu, olha para mim. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo. Então não perca o seu tempo, uma vida de comparação, olhando a vida do próximo. Cuide de você, não se distraia. Eu fiquei olhando para o carro do lado andando, o que aconteceu? Bah, caiu o para-choque da Saveiro, ficou pendurado, foi o radiador, foi o carro do homem que quase quis brigar comigo, porque eu estava distraído, olhando para o lado, para o carro do lado que estava andando. Então eu repito, e quero que você repita comigo, por favor: não se distraia. Amém? Outra área que nós não podemos nos distrair, e temos que ser cautelosos, entendendo que estamos em guerra, é com o pecado e a sua fraqueza. Olha a vida de Sansão. Sansão era um homem muito usado por Deus, que Deus tinha um propósito na sua vida. Deus tinha planos, projetos sobre ele. E olha o que diz Juízes capítulo 16, no versículo 19. Diz assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Fez o quê? Repita comigo: fez distrair. Diga assim: distrair. Ela o fez distrair sobre os seus joelhos e chamou um homem e reparou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a força. O que, quando eu li o que antecedia isso, e ela tentando descobrir o segredo, ela foi induzida. Todos sabiam que Sansão tinha um voto de Nazireu, ele era separado por Deus, tinha uma força que vinha do Senhor. E ela, instruída pelos inimigos para tentar arrancar aquele segredo, e ele era instruído que não poderia se misturar com aquele povo, o que que ele fez? Ficou distraído com a sua fraqueza e levou a sua fraqueza para dentro de casa. E aí ele entendendo-se, veja só como a distração também nos faz cegos, ele entendendo que ela queria descobrir a sua força, ele diz assim: olha, se você me amarrar numas árvores lá, numas madeiras bem fortes, novas, e eu ficar preso lá, minha força vai embora. O inimigo vai lá, faz a mesma coisa com ele, ele vai lá, arrebenta tudo e sai. E ela mesmo diz, está zombando, só aí já era suficiente para ele saber que existia uma cilada, uma armadilha contra ele. E aí ela pergunta de novo, e ele continua distraído com o seu pecado e a sua fraqueza. Ela continua distraída. E aí ele fala assim: se me amarrar com 7 cordas, cordas novas, trançadas, muito forte, muito resistente, aí a minha força vai embora. O que o inimigo faz? Amarra ele arrebenta aquelas cordas e vai embora. Mas ainda assim, flertando com o pecado, flertando com a sua distração, ele conta o seu segredo. E aí ele se distrai ainda mais, deita no seu colo, dorme, ela corta as suas tranças e ele perde a sua força. Quantas vezes nós estamos distraídos ou brincando com certas coisas que Jesus já tirou da nossa vida, que já falou para nós que não é bênção, que pode nos impedir de avançar, e nós estamos ali brincando, mexendo, cutucando a onça com vara curta. Distraídos, foi assim com Davi. Davi estava ali e fez isso. Sansão a mesma coisa. E nós ficamos muitas vezes brincando com o pecado, com a nossa fraqueza. E isso pode nos impedir de avançar, e eu digo para você, é tempo de avançar, por isso não se distraia. E o último ponto que eu coloquei aqui, que traz a distração sobre nós, são as tempestades da nossa vida. As tempestades da nossa vida. Mateus 4, capítulo 28, diz, 14, versículo 28, diz assim: então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordena que eu vá caminhando sobre as águas, onde, até onde estás? Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas. Ele avançou sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte, quando, repita comigo, mas quando se distraiu com o vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Quantas vezes as lutas, as tempestades da vida que são inevitáveis sobre nós, nós tiramos os olhos de Jesus, nós nos distraímos, olhamos para as tempestades. Em determinado momento elas se tornam talvez maiores que o nosso Jesus. Nós entendemos, olhamos e acreditamos nelas, que elas vão nos distrair, que elas vão nos derrubar. Pedro, aconteceu isso, ele começou a afundar, ele começou a sucumbir, porque ficou olhando para as lutas, para as dificuldades. Ele se distraiu e ele não avançou. Mas Jesus tem te chamado para avançar, amém? Então não deixe, eu não sei as lutas que você tem passado, dificuldades. Estou lá na imersão lá, homens que aparentemente você diz que não tem dificuldades nenhuma, homens que aparentemente você diz que tem talvez quase tudo, passando, quando eles abrem o coração e começam a nos contar, nós vemos o quanto as tempestades da vida têm assolado, o quanto eles precisam olhar para Jesus, o quanto eles precisam estar focados. Por isso eu digo para você, tire nessa manhã o olho de qualquer tempestade, tire o olho daquilo que tem tentado te distrair, coloque novamente os olhos em Jesus. Jesus diz para mim, para você, o mesmo que falou para Pedro: segue-me tu. Não deixe que dificuldade nenhuma te abale, não deixe que nada venha atrapalhar, como Pedro tirou e começou a afundar. Jesus quer que você avance, não que você se distraia. E a minha pergunta para você nessa manhã, olhando para esses pontos que eu coloquei e para outras situações da sua vida, e perguntando: você está distraído com o quê? E aí se pergunta assim para mim: pastor, mas eu estou aqui na igreja, eu não estou distraído. Eu estava também dentro do carro, pronto a avançar com várias tarefas a fazer. Eu estava ali, mas eu estava distraído. Nós podemos estar aqui dentro da igreja distraídos. O que tem te distraído? As dificuldades têm talvez fretado com aquilo que você já deveria ter deixado, talvez com uma vida de comparação, talvez querendo respostas para tudo, com as lutas do dia a dia, com as dificuldades. Mas Jesus te chamou para avançar nesse tempo, para você não tirar os seus olhos dele. E eu pergunto de novo: com o que você está distraído? A distração pode custar o nosso casamento. A distração pode custar a nossa família. A distração pode custar as nossas finanças. Precisamos ser vigilantes. Se queremos avançar, quem quer avançar aqui? Se queremos avançar, precisamos ser vigilantes. Não se distraia. Permaneça olhando para Jesus. Ele te convida para avançar. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Ministério de louvor. Algo que eu quero que você entenda, que Davi, quando ele se distraiu e ele pecou, ele perdeu o seu foco, ele estava dentro de um ambiente seguro, ele estava no seu castelo, na sua casa, no seu habitat. Tome cuidado com aquilo que parece comum para você. Tome cuidado com aquilo que talvez está no seu redor, está ali na sua frente. A Bíblia fala assim: cuidado com as raposinhas que comem a semente, a flor, come a florzinha da uva. Porque se ele comer, ele não estava nem falando para tomar cuidado para não comer a uva, mas ele estava dizendo com a flor, porque se não tiver flor, não tem uva, não tem cacho de uva, não tem bênção, não tem dupla honra, não tem duplamente abençoado. Às vezes são pequenos detalhes, pequenas raposinhas que precisamos tirar da nossa vinha, expulsar ela das nossas vinhas, e às vezes são essas que temos dificuldade. Quando aparece dentro de um ambiente um rato grande, você vai procurar lugares, você fecha, você ajeita para não ter. Você tira tudo do lugar ali, muda, tira, limpa, faz uma limpeza. Mas quando vem aqueles pequenos camundongos que parecem que desaparecem, esses são os que são difíceis de se tirar. E a minha pergunta, de novo, com o que você tem se distraído? Talvez até tirado um pouco o foco de Jesus, foco das promessas do Senhor, foco do seu alvo a alcançar. Se você quiser vir aqui à frente para nós orarmos, a gente vai orar. E nós vamos pedir para o Senhor blindar o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, para que nós não venhamos nos distrair. Se você não quiser, você pode ficar no seu lugar, vamos orar também. Mas quando damos um passo em direção, demonstramos para o Senhor: olha, Senhor, realmente estou distraído e eu preciso.